boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer.
Eu sou o Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o poeta Marcelo Montenegro. Bem-vindo, Marcelo.
Oi, Diogo, Carol. Alegria estar aqui com vocês. Valeu pelo convite.
Mesmo algum maluco deve estar postando qualquer treco genial na internet. Alguém deve estar pensando em como melhorar aquele texto enquanto lota o especial de vinagrete, perseguindo obstinadamente um acorde, voltando da padaria. Agora mesmo alguém pode estar pensando que guardamos só pra gente o lado ruim das coisas lindas. Assim, trancafiado às 7 chaves de carinho. Alguém pode estar sentindo tudo ao mesmo tempo, sozinho. Assim, brutalmente sentimental, feito coubesse toda a dignidade humana num abraço tímido.
Marcelo, a gente acabou de ouvir aí o começo, né, da Velhas Variações sobre a Produção Contemporânea, que faz parte do seu trabalho com Tranqueiras Líricas, que é um trabalho que mistura aí música com poesia. A gente estava até falando aqui em off que não é poema musicado e nem é música. O que, que é exatamente o Tranqueiras Líricas e esse trabalho, cara?
Pô, boa pergunta. Assim, na verdade, Diogo, esse é um show. Durante até muito tempo eu tive, putz, de chamar de show, sabe? Essa coisa das denominações, né? Mas, enfim, basicamente é um show de poesia, onde eu digo os meus poemas, e eu realmente digo, né? Eu simplesmente digo, né? Eu não canto, né? Em parceria com o Fábio Brum, que é guitarrista, né? Ele toca violão também, né? Então a gente faz esse show desde 2005, né? Então a gente rodou muitos lugares, não só aqui em São Paulo, mas Brasil, festivais e tal, e quando foi ali por 2015, 2016, pintou essa ideia, surgiu uma oportunidade num estúdio de um pessoal amigo nosso aqui em São Paulo de gravar. Eu não era muito afim a princípio, porque eu acho que é uma coisa que funciona mais ao vivo, né? Mas, assim, bastou um minuto ali de estúdio para eu perceber. Então, a gente acabou registrando essa coisa que a gente fazia já quase praticamente mais de 10 anos, né, quando a gente gravou, porque o CD acabou saindo em 2017, né? Mas é basicamente isso. Ele realmente não é um poema musicado, porque eu não canto, como eu disse, né? Eu simplesmente digo os meus poemas. Agora, o Fábio cria um arranjo para cada poema, que não chega a ser exatamente música, mas também não é aquele fundinho musical de sarau, sabe? Então, eu costumo brincar, falando sério, que acaba virando uma terceira coisa, né? E é sempre muito bacana quando a gente faz os shows, porque chega a poesia, essa ligação da poesia com a música, chega nas pessoas de uma maneira muito especial, sabe? Então, é sempre bacana fazer.
Uhum. Eu acho que casa muito com a poesia que você faz, né, cara? Esse som atrás ali, porque tem uma pegada pop também, sim, assim. Sim. Eu queria até saber de você, assim, De onde vem isso, assim? Você tem muito... A sua poesia tem uma delicadeza muito grande, uma observação, assim, daquele cotidiano pequeno, sabe? A torneira que pinga, uhum. Aquela coisa, assim. Aquele cotidiano que quase ninguém repara, né? E o poeta repara. De onde vem isso, cara? Como isso surge em você?
São muitas cenas, né?
Sim, sim.
É, assim...
Sim, é, basicamente minha poesia, ela é urbana, né? Urbana, e tem muitas cenas, que nem você falou, Carol, sabe? Assim, eu sempre digo o seguinte, acho que vai ajudar para responder melhor, que as minhas primeiras influências literárias foram a música e o cinema, sabe? Então, assim, essa coisa do cinema, particularmente, que eu sempre amei, né? Tem uma coisa no cinema, como eu também trabalho como roteirista, tem uma coisa que a gente sempre diz, que é quase que um lugar comum de quem trabalha com audiovisual, que é mostre, não explique, sabe? Então, eu sempre gostei disso, sempre gostei de imagens, de pequenas cenas urbanas, né? Uma coisa meio shortcuts do Robert Altman, né? E quanto a essa coisa da delicadeza, Diogo, eu acho assim... Acho que assim, a profundidade da vida, sabe, da gente estar vivo aqui agora, ela sempre me pareceu melhor captada pelas coisas menores, aparentemente banais. Tem uma coisa do Chekhov, que eu adoro, que aliás é um dos meus escritores preferidos, que aliás, pega alguma coisa da vida de todos os dias, sem trama e sem final, sabe? Então, eu sempre tive uma certa paixão pelo tom menor, sabe? Tem um poema do Borges que eu acho muito bonito, acho que se eu não me engano, é no Caderno São Martim, né, que ele, no poema ele diz que ele fica comovido com as miúdas sabedorias que se perdem quando alguém morre, sabe? Um segredo para girar uma chave do portão, sabe essas pequenas coisinhas? Eu sempre achei isso lindo, então tem a ver com o meu olhar, sabe? Para a vida, para o outro, né? Então, eu sempre gostei de coisas sucintas, discretas, essa coisa afetiva, da delicadeza. Então, isso acaba sendo natural entrar nas coisas que eu escrevo.
Agora mesmo alguém deve estar limpando cuidadosamente o CD com a camisa, pulando a ponta do pompom, sentindo o baque da privada gelada, perguntando quanto tá o metro daquela corda de nylon, trepando no carro, empurrando o filho no balanço com uma das mãos e na outra equilibrando a lata e o cigarro. Agora mesmo alguém deve estar voltando. Alguém deve estar indo. Alguém deve estar gritando feito um louco para um outro alguém que nem deve estar ouvindo. Pode estar encontrando, sem querer, o que há muito já nem era procurado. Alguém, no quinto sono, deve estar virando para o outro lado. Alguém, agora mesmo, no café da manhã, deve estar pensando em outras coisas. Enquanto a vista displicentemente lê os ingredientes do Todd. Alguém agora mesmo no café da manhã deve estar pensando em outras coisas, enquanto a vista displicentemente lê os ingredientes do Todd.
É, eu tava ouvindo o Velhas Variações e tem uma cena que tá até agora, assim, na minha mente, que é o pai, eu não vou conseguir descrever com as suas palavras agora, né? Mas é o pai empurrando o balanço com uma mão e com a outra mão segurando a latinha e o cigarro. E eu queria saber, não é? É uma observação muito sutil, essas delicadezas que a gente tava falando agora, né? Eu queria saber se de fato vem de uma... observação, ou se é uma criação, essa cena em específico?
Ah, essa cena, bom, essa cena, eu tenho 3 filhos, então eu fiz muito isso na minha vida. Então essa especificamente vem da experiência, mas no geral, Carol, é sempre uma mistura, né? Não é nunca só experiência, não é nunca só criação barra imaginação, né? É sempre aí que entra o trabalho, né? Porque às vezes você parte de algo que realmente é uma experiência que você viveu, digamos assim, mas na hora que você começa a trabalhar e transformar aquilo numa imagem, num verso, você cria coisas em cima. Então ela nunca é a experiência pura e nunca é a imaginação pura, né? Sempre, as coisas estão sempre misturadas.
Uhum. Assim. E o seu processo criativo, ele vem de insights, ou você senta para depois criar e aí essas memórias vão voltando à sua mente?
Ah, assim, não, no geral, eu anoto muito, né? Eu anoto muito as coisas que me vêm, sei lá, coisas que eu vejo no metrô, na rua, ou sei lá, um filme que eu tô assistindo, então eu anoto muito, né? E eu trabalho basicamente quase como se fosse um editor, sabe? Então, eu acho que eu nunca escrevi, talvez um ou dois, assim, eu nunca escrevi um poema de cara, sabe? Até porque quando eu sento para escrever, então eu trabalho muito nos poemas, sabe? Assim, meio patologicamente. Então, muito subtraindo, que eu gosto também de coisas sucintas, né? Mas, basicamente, esse trabalho de editor, sabe? Aquela brincadeira da referência que eu fiz agora há pouco do Shortcuts, do Robert Altman, que é um filme que eu adoro, né? Que são pequenas, sabe? Então, essa coisa das pequenas cenas que você falou que tem na minha poesia. Então, é um pouco isso. Então, eu vou editando, vou experimentando, vou descobrindo o que eu quero com aquele poema, o que ele quer dizer, inclusive, e também no sentido formal, né, da coisa, durante a feitura, sabe?
Penso naquela única gota gelada do chuveiro quente, nas ilíadas clandestinas que a febre percorre até virar suor. Penso nas caretas que os músicos fazem quando estão solando, no meu pai me dizendo que tudo isso aqui era mato. Penso na imagem exata de uma aurora indecisa. Penso em calços de papelão para pianos mancos. Penso em alguém que, na manhã do dia de sua morte, desiste de usar a camisa que mais gosta, preferindo guardá-la para uma festa que terá na noite seguinte. Penso em você, por exemplo, largando o controle remoto e dizendo, do jeito mais lindo do mundo, que adora quando consegue pegar um filme do começo.
E, cara, e tem essa, né, com essa coisa com o cinema, eu acho que é o que fica mais explícito pra mim, assim, né? Você tem citação de Hitchcock, Fellini, Truffaut, né? É uma coisa que realmente tá muito, assim, ligada, né, aos seus poemas, assim. Você acha que se você não fosse um bom espectador de cinema, você não seria um bom poeta, cara?
É, você sabe que brincando que a minha vontade lá atrás, quando eu era mais jovem e tal, na época da faculdade, eu tinha vontade de fazer filme, né? Mas aí, até de certa forma eu entrei para isso, que eu acabei me tornando roteirista, né? Fui editor durante um tempo, né? Aí sendo editor de verdade mesmo, editando imagens, mas eu percebi muito rapidamente que eu gosto de editar as minhas bobagens, sabe? Brincadeiras. Você trabalhar como editor é muito chato, né? Porque primeiro que edição é um processo muito desgastante. E você... Eu lembro até hoje um curso que eu fiz no Senac, aqui em São Paulo, ainda era edição corte seco, né? Não tinha nem computador edição não linear ainda. E aí eu lembro que um dos exercícios do curso era editar um comercial de carro, sabe? Eu odeio carro, odeio publicidade. Eu falei, não, espera lá. Eu gosto realmente da linguagem da edição e tal. Tanto que isso, inclusive, tem muito nos meus poemas, como a gente estava falando agora, né? Mas fazer cinema, filmes é um negócio que não depende. Livro e poema é mais simples, sabe?
É, sim. exatamente. Tem um trabalho solitário ali que acaba se tornando, em algum ponto, mais simples, né? Mais fácil, não sei. Que é menos.
Sim.
E, cara, você citou nesse seu trabalho de roteirista, né? Você escreve séries, enfim. Uhum. Cara, como que é? Qual que é, assim, escrever roteiro de uma série de ficção? Tem alguma aproximação com o trabalho, assim, de poeta? Ou com o trabalho, eu acho que você não escreve conto e nem é romancista, mas com o trabalho de ficção também, mas na escrita, tem essa aproximação? Eu sei que, por exemplo, o trabalho do roteirista tem toda aquela coisa das marcações e tal, né? Mas, digo, é uma criação ficcional, de qualquer forma.
Sim, total. Olha, o que eu acho que tem que eu acho que tem de muito similar, Diogo, nas duas coisas, a de ser poeta e de ser roteirista, é que são duas atividades muito orientadas para o detalhe, sabe? Então, essa coisa que eu estava falando antes de eu anotar, isso vale muito porque eu tenho muita ideia de diálogo, sabe? Às vezes é uma coisa que eu ouvi de alguém no tomando cerveja com um amigo, sei lá, ou no trem, no metrô, bababá, whatever, né? Mas então eu também anoto muita ideia de diálogo. Então, e eu sou muito interessado na vida, de forma geral, sabe? Muito interessado no outro. Eu sou bastante observador, eu gosto de ver. Então, às vezes eu tô... Desculpa eu me repetir de novo um exemplo de metrô, mas o metrô é um microcosmo rico,
total,
né? Então, às vezes eu flagro gestos, sabe? De pessoas, assim, que... Putz, olha só que legal. E às vezes você inclui também nos meus poemas, ou uso muito esse trabalho de observação para escrever ficção para TV, né? Então, acho que para aproximar... Inclusive, tem uma coisa que eu sempre digo, que às vezes eu estou escrevendo um episódio de uma série, por exemplo, e aí eu estou lá, crio uma fala para um personagem na hora dos diálogos e tal, ou às vezes até uma cena, né? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, você escrever roteiro, você também tem que criar visualmente a coisa, não é só diálogo, né? A nossa escrita, né, envolve... Então, a descrição das cenas, as ações dos personagens, né? Então, às vezes, cenas que dizem coisas que não precisam nem de fala, né? Então, não é raro acontecer de eu, às vezes, fazer alguma coisa num roteiro que eu estou escrevendo de uma série, falar, putz, isso aqui dá um poema. Aí eu tiro do arquivo de roteiro e guardo lá para mexer depois para virar poesia. E vice-versa, sabe? Às vezes, eu estou trabalhando numa coisa que pode vir a se tornar um poema... Puta, isso aqui em diálogo pode ficar legal. Aí eu tiro de lá, sabe? Então, tem um certo... No meu caso, uma coisa interfere na outra. E digo até mais, uma coisa melhora a outra, sabe? Eu acho que eu sou um poeta melhor sendo roteirista e vice-versa, sabe?
E o cotidiano é a grande fonte de matéria-prima do seu trabalho?
Sim, total, total. Mas tudo, né? Para mim, tudo é importante. Né? Mas o cotidiano, sim, sempre. Tudo isso que eu estava falando para vocês agora, essa coisa de observação, que é uma coisa que é minha já desde criança, né? Eu sempre fui tímido na minha, discreta, sempre gostei de observar, de ver, né? E aí, obviamente, quando você começa a trabalhar com uma atividade, no meu caso, roteirista e poeta, que é muito contemplado por isso, né? Por essa característica da observação, né? O cotidiano é muito, muito importante.
E você costuma andar com um caderninho na mão?
Olha, ando, sim. Eu ando com... Principalmente quando, assim, quando eu vou para a produtora, quando a gente tem reunião de roteiro ou qualquer lugar que eu vou, geralmente eu ando de mochila, né? E aí, então, eu sempre tenho um caderninho, sim, na mochila. Hoje em dia, eu já uso bem mais o celular, sabe? Editorzinho de texto no celular. Às vezes, eu mando e-mail para mim mesmo também, sabe? Mas, assim, o caderninho... sempre tá lá. Mas, assim, na rua, vou beber cerveja...
Mandar o WhatsApp para nós mesmos também funciona.
Então... Ah, exatamente, mas assim, tipo, quando eu saio à noite, digamos, vou ver um filme, vou no cinema, vou ver uma peça, vou tomar uma cerveja e tal, aí eu não levo, óbvio, né, mas no dia a dia, assim, sempre tá comigo, tá sempre nessa...
Não levo porque agora tem o celular, né, cara, então qualquer coisa você tem o celular pra anotar.
A coisinha tá fácil, agora tem uma Pocket, versão aí, uma versão tecnológica.
E Marcelo, tipo, mas na hora, assim, de sentar para escrever, cara, você fala assim, vou sentar para escrever poema ou vou trabalhar na série que eu tô fazendo, ou isso se confunde também?
Ah, não, aí não. Principal, poema, Diogo, eu mexo, que nem eu falei para vocês, eu mexo muito, até o tanto que eu demoro muito para as coisas ficarem do jeito que eu acho que estão legais. É só ver a distância entre os meus livros, né? Meu primeiro é de 2003, aí 2012 e 2018, sabe? E que são livros curtos, hein? De 20 e poucos poemas cada livro.
Uhum.
Então eu demoro muito para conseguir, mas eu mexo quase, praticamente todo dia eu mexo, né? É um trabalho meio de artesanatozinho, uhum, assim, sabe? Eu mexo realmente bastante, né? Agora sim, indo pro lado do roteiro, o lado do roteiro é o meu trabalho, entendeu? Então, assim, quando você está em fase de escrita de roteiro, não sobra espaço para outra coisa. Eu tenho que sentar lá e escrever. A gente, TV é uma... Mesmo cinema, eu faço mais TV, né? É uma indústria, né? Então, você tem prazos a cumprir, uhum, né? Sabe, você pega uma série para HBO, por exemplo, ou até para Netflix, que são séries de 50 minutos, cada roteiro tem 50, 60 páginas, sabe? É uma pauleira do cão, né? E agora, por exemplo, essa série que eu estou concluindo agora, a gente está em fase de roteiros finais. Então, é 1 bilhão de micro detalhes que... Então, tem que me concentrar... Exige muita concentração da gente. Não dá para misturar, não, sabe?
Então, enfim.
A não ser uma coisa ocasional, que nem eu falei, putz, isso aqui acho que eu vou guardar para um poema, sabe? Uh-huh. Mas aí é rapidamente, né?
Claro.
Mas é diferente. Os mergulhos são diferentes.
Você comentou dos seus livros, né, cara? O Orfanato Portátil, né, 2003, Garagem Lírica, isso, de 2012, e o Forte Apache, que é o de 2017, mas ele reúne também... O Garagem e o Orfanato, sim, né? Fala um pouco do Forte, isso, Apache, cara.
O Forte Apache foi uma... Bom, porque o Forte Apache, só para diferenciar, então, assim, o Forte Apache, ele é o nome do meu livro inédito, né? O novo, né? O mais recente, né? Esse que é 2017. Mas, na verdade, ele também é o título da trilogia, uhum, né? Que saiu dos meus 3 livros num único volume, né? Então, ele nomeia não só o meu livro mais recente, como ele nomeia toda a trilogia com esses meus 3 livros, né? Então, a história desse livro, mais ou menos, foi quando a Companhia das Letras me convidou, porque eles queriam fazer uma coletânea dos meus poemas, tipo, uma coletânea mesmo, sabe? Pegar poemas novos. Como meus 2 primeiros livros saíram por editoras pequenas e estavam esgotados, né? O Orfanato Portátil, ele teve até 2 edições. A primeira, de 2003, ela saiu para uma editora de Londrina chamada Trito Arte, né? 500 exemplares, coisa pequenininha. Aí, em 2012, ele saiu uma segunda edição pela Nablume, uma editora aqui de São Paulo, que lançou também o meu segundo livro, o Garagem Lírica. né? Mas assim, então eu comecei a organizar essa coletânea, achei legal, pô, bacana, a Companhia das Letras, uma puta editora, né, que dá uma visibilidade maior, né, porque chega nas livrarias e tal, né? Aí quando eu comecei a organizar essa coletânea, Diogo, eu falei, puxa, meus livros são tão curtinhos, aí eu propus para eles, falei, por que que meus livros, meus dois primeiros estão esgotados, por que que a gente não faz, né, que acabou sendo o que ele virou, né? Então, os três livros na íntegra, então como se fosse cada livro um capítulo, né? Uhum. Vindo em ordem, ele criou o primeiro Forte Apache, 2017, Garagem Lírica, 2012, e Orfanato Portátil, 2003. Então, como eu tenho brincado, são minhas obras completas por enquanto.
Por enquanto, esperamos.
Cada cigarro fumado na madrugada fria do posto de uma cidadezinha absurda qualquer durante a parada do ônibus. Quantas imagens apodrecidas na garganta seca das descrições. Canções que não chegaram a tempo. Quantos dentes pintados de preto nos retratos sérios dos livros de história. Tanto amor que virou desespero. Cada silêncio perdido no grito. Tantos cacos de vidro em cima dos muros, como se eu mesmo os tivesse escrito. Tantos versos criados a bordo e não anotados. Tanto rancor latejando na mudez de socos não redigidos. Tanta fita cassete e as gargalhadas de todos os loucos, espanando o sublime do mundo. Quantas giletes cuspidas de um pulso. Tanto caderno novo começado. Quantas falas roubadas de amigos. Tantos pântanos não soletrados. Quanta inocência colhida em varandas de abismos que eu carrego comigo como um tesouro afundado.
E Marcelo, você tem também, cara, um trabalho de... Não sei se você ainda faz... mas que é de iluminação, de teatro, né? E você trabalhou muito com o Mário Bertolotto, e eu já vi mais de uma vez ele comentando sobre a importância desse seu trabalho nas peças dele e tal. E assim, a iluminação de teatro tem muito dessa coisa também do sutil, né? Do delicado, que sim, também sim. Vai de encontro sim. À sua poesia. Onde que daí... esses dois trabalhos se encontram também.
Sim, eu acho que tem tudo a ver. Eu trabalhei com mais de 10 anos assim, operando som e luz de peças de teatro e fazendo luz também, criando luz em alguns casos, né? Mas eu era principalmente operador de som e luz, que é meio que aquele editor ao vivo, né? Uhum. Que opera a sonoplastia e a iluminação das peças. Então E realmente eu comecei pelo Mário Bertolotto, né? Eu trabalhei operando realmente todo o repertório do Cemitério de Automóveis, foi uma puta escola, né? Até porque o Mário, ele é um puta iluminador e um puta sonoplasta, né? Então, tanto a trilha que ele, né, que ele cria de coisas pré-gravadas e tal, que ele seleciona, quanto a iluminação, tem uma importância muito grande na linguagem teatral do Mário, né? Então, é um trabalho de muita responsa, né? Porque você pode simplesmente estragar uma peça, né? E é ao vivo, né? É foda, meu.
Pois é.
É um monte de história. E nessas eu acabei trabalhando... E é muito louco, porque assim, a minha primeira... Eu comecei nesse trabalho sem querer, porque o Mário é meu amigo, é meu irmão, né? Eu conheço o Mário desde que ele chegou em São Paulo, praticamente. Né? O Mário chegou quando veio... O Mário é de Londrina, né? No Paraná, né? E aí eu lembro que, não sei se foi exatamente assim, mas foi parecido com isso. Eu lembro que a gente estava num churrasco, a gente estava conversando, eu falei, puta, eu acho que eu faria bem esse trabalho de operação e luz. Aí o Mário falou, também acho. Meu, passou um tempinho, ele me chamou. E sabe qual que era a peça? A peça, assim, não era nem uma montagem do Cemitério de Automóveis, olha só. Era um monólogo escrito pelo Maurício Arruda Mendonça, grande poeta, dramaturgo também de Londrina, que é sobre os, se chama Kerouac, que é sobre os últimos dias de vida do Jack Kerouac, do escritor.
Eu assisti essa montagem,
Você assistiu?
Eu assisti em algum lugar na Consolação, talvez, não lembro o ano, cara.
Sim, a gente fez essa peça muito, em muitos lugares, muitas temporadas, mas foi a primeira peça que eu operei som e luz. E olha só, a direção era do Fauzi Ará. Simplesmente uma das maiores lendas do teatro nacional, que ele sempre adorou o Mário, né? O Fauzi faleceu já há alguns anos, né? Então a minha primeira experiência de teatro simplesmente foi ser dirigido pelo Fauzi Ará. É um negócio assim, meu. Eu lembro uma vez que a gente ensaiava aquilo aqui no salão de festas ali do prédio do Fauzi, que ele morava na Paulista. Então era só eu, ele e o Mário, né? Então eu lembro que a gente saía de lá e ia até o Ponto Chique, que é um bar meio famoso aqui em São Paulo ali e tal. A gente ia tomar um chopp, nós três ali. E um dia a gente saiu e passou no caminho entre a casa do Fauzi e o Ponto Chique, a gente passando por um botequinho, nesse botequinho mesmo, estava o Zé Vicente, né, que é um autor de Santidade, Hoje é Dia de Rock, meio que um dramaturgo assim, lendário também, né? Aí eles pararam um pouquinho para conversar. Aí eu lembro de eu pensar, olhar para o Zé Vicente, olhar para o Fábio e falar, meu, o que eu estou fazendo aqui? Mas enfim, eu trabalhei muito com teatro, aí depois trabalhei com vários outros diretores, trabalhei muito com a Fernanda Dumbra, com o Marcelo Rubens Paiva, com o pessoal dos Parlapatões, né, Mauro Batista Vede, enfim, rodei bastante no teatro, assim. A questão é que depois o trabalho de roteiro entrou e começou a comer tudo. Não sobrava tempo para nada, então aos poucos eu fui largando o teatro e hoje em dia praticamente não faço, não faço mais, na verdade, né? Às vezes uma coisa ou outra que o Mário fala, né? Você pode, né? Porque tem peças que a operação é muito difícil, né? Então, ou faço luz para show de banda de algum amigo, mas já praticamente eu já não faço mais esse trabalho.
E você sente saudades do teatro?
Mas eu adorava, amava, é uma delícia. Sim, porque teatro é uma vivência, Carol, maravilhosa, sabe? Essa coisa, o teatro realmente é muito fascinante.
É uma arte do instante,
essa,
né?
Coisa da adrenalina. É o instante. E essa coisa da adrenalina de um dia de estreia, por exemplo, é um negócio muito impressionante, né? Puxa, cada dia é diferente. Realmente é um trabalho que eu amava, né?
É um trabalho lindo. Mas
eu amo escrever também roteiro, né? E, enfim. Até pra, como eu citei o Mário sempre falou assim: a gente faz 15 coisas que gosta para não ser obrigado a fazer nada que não goste.
Sabe? Então, não sobrar tempo, né?
Eu pautei minha vida profissional, digamos, tentando, né? Enfim, isso é uma batalha de vida inteira, né? Mas. Eu tentar.
A vida do artista brasileiro.
E, cara, você, né, só do que a gente já tratou aqui, a gente já passou por cinema, passou por poesia, passou por teatro, né, são multilinguagens, assim. Como você se define no fim, cara? Não que você precise se definir como uma coisa ou outra, mas o que, enfim, se precisasse ser uma dessas coisas, quem é o Marcelo, tipo?
Ah, acho que o que engloba melhor é escritor, né?
Uhum.
Eu geralmente sou mais chamado de poeta e tal, mas também bastante de roteirista, né? Então, mas acho que escritor engloba, né? Mas, por exemplo, mesmo dando uma leve viajadazinha, assim, mesmo esse trabalho de iluminador, eu acho meio que um trabalho muito próximo ao de escritor, sabe? Isso tudo que a gente estava falando da sutileza, da precisão, que é outra coisa muito fundamental, pelo menos no modo com que eu vejo as coisas, é fundamental, tanto na operação técnica de teatro, quanto no roteiro e também na poesia, né? E essa coisa das várias linguagens, Diogo, assim, eu sempre, também tem muito a ver com o que eu sempre fui, com o que eu sou, sabe? Eu sempre tive um certo pavor, digamos, à circunscrição, uhum. Sabe? Ah, poesia que só poeta lê, sabe? Filme que só outros cineastas vão ver, sabe? Essas coisas muito circunscritas. Eu nunca gostei, mas eu sempre gostei da, sabe? Todo o meu trabalho sempre foi uma busca meio incessante mesmo de descoberta e de formatação dessas pontes, sabe? É, no texto que eu escrevi pro CD, do Tranqueiras Líricas, que eu estava falando ali, eu falo um pouco disso, sabe? Eu gosto de saber que Leonard Bernstein era apaixonado por Pet Sounds, sabe? Que o plano do Lou Reed era botar Dostoiévski em termos de rock and roll.
Legal.
É, que o Eric Satie amava tocar piano, música barata nos cabarés, sabe? Que o David Chase, que é o criador do Família Soprano, se inspirou num quadro do Edward Hopper, né?
Uhum.
Um pintor que eu adoro, para criar o último episódio, né, da Família Soprano. Então, sabe, eu sempre gostei dessas baldeações, né? Não gosto das coisas que ficam muito circunscritas do próprio universo, sabe? Eu acho que isso... esse meu livro mais recente, Forte Apache, inclusive, eu tematizo isso, inclusive, né, nos poemas, em alguns poemas.
Que legal, cara.
É, mas faz todo sentido, né? Porque o iluminador, ele tá jogando luz num detalhe. E você, a sua poesia, ela joga o nosso olhar, né? Quando a gente lê ou quando a gente ouve, sim, escuta, sim, pro detalhe também. Sim, faz todo sentido.
Eu acho bastante próximas, assim, as coisas. Assim.
É, tipo...
Sim, com certeza.
Talvez no seu trabalho de roteirista seja um pouco diferente, mas... Em todo o resto, de fato, tudo converge para isso, né? Então, tem, apesar de se trabalhar em multilinguagem, tem uma linha, né, que você segue de alguma forma.
Sim,
assim,
sim, 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 sim. É, aí a questão que faz parte da busca de cada um, né? Então, aí, isso realmente faz parte da minha busca, né? Porque realmente essa coisa que eu brinquei agora, né? De fazer 15 coisas que você gosta, para não ser obrigado a fazer nada que você não goste. Você busca coisas que você, não só que você se interessa, mas que também, a gente está falando aqui no caso de trabalho, né? Então, que você faça, você sabe que você vai fazer bem, né? Uhum. Não é nenhuma presunção, desculpa, pode soar meio presunção, mas sabe, se você está indo atrás do seu interesse, a probabilidade de você fazer bem aquele trabalho é muito grande, porque ela faz parte da sua própria, sim, busca de vida, né? Existencial, né?
Com certeza. Você disse que foi uma criança observadora. Quando foi que você começou a escrever?
Olha, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre escrevi historinhas. Poesia é mais já de mais velho, né? Mas eu sempre achei a questão de... Eu sempre me entendi melhor por escrito, sabe, Carol? Essa coisa até de...
Sim.
Essa coisa da timidez e tal. Então, então, desde que eu lembro, de muito pequeno, sabe, eu criava historinhas, eu não sei o quê, eu escrevia. Sempre, também sempre gostei de ler desde muito cedo, né? A leitura sempre... também me acompanha muito, né? E agora, assim, depois, quando eu fui perceber que isso poderia vir a se tornar uma coisa mais pra frente, né? Mas isso faz parte de mim desde pequeno. Desculpa me alongar, mas...
Imagina!
Mas, por exemplo, pegando o gancho que a gente tava falando desse meu livro mais recente, que se chama Forte Apache, inclusive, que até é o nome de um poema que acabou virando o nome do livro, né? Fala muito disso, que a Forte Apache era a minha brincadeira preferida de infância ali, porque eu brincava sozinho, né? Eu sempre brinquei muito sozinho. Gostava de brincar com outras crianças, jogar bola na rua, nos campinhos e tá, mas eu sempre adorei brincar sozinho, né? Então eu criava minhas cidadezinhas ali, sabe? Então, mesmo jogar bola, eu jogava bola sozinho no fundo do quintal de casa, sabe? Chutava a bola na parede e na volta eu mesmo defendia, criava campeonatos imaginários, né?
Mas, que legal!
De certa forma, então, o que eu digo nesse poema, nessa espécie de homenagem que eu faço ao Forte Apache, é que eu acho que a escrita é uma espécie de continuidade dessas brincadeiras solitárias da infância, sabe?
Sei. Que lindo.
Então é mais ou menos. Então, por isso que sempre fez parte da minha vida essa coisa da escrita e da própria invenção em si e tal, né? Essa coisa do mundo interno, do mundo interior muito, muito ativo, né? Que geralmente as pessoas mais tímidas, mas a dela tem um mundo interno. né? Esse mundo interno mais ativo, né?
É, e o poeta tá ali brincando com as palavras, né?
Sim, exato, é, exato.
Feito melodia escoltando um silêncio. Cheiro de perfume no elevador vazio. Uma travessa da Rua dos Cataventos. Feito poemas abandonados. Trânsito passado por uma ambulância. A biografia das tardes nas serralherias do tempo. Algo estranho e íntimo, de que eu quase me lembro.
E quem foram as suas primeiras referências na literatura?
Na literatura, eu tenho uma primeira referência, que eu sempre cito e faço questão de citar, porque, como eu estava falando assim, que eu leio desde muito criança, eu tenho um marco muito específico dessas leituras infantis, que era uma série, chamava Série Vagalume, né?
Ah, que legal!
Sim, eu era apaixonado por essa série, então era a coisa mais emocionante da minha vida era quando a gente passava na papelaria, que não era nem livraria, para minha mãe comprar, tipo, o novo lançamento da série Vagalume, sabe? Era um negócio, para mim, era o amor da minha vida. E dentro da a série Vagalume como um todo me tornou um leitor, mas dentro da série Vagalume eu tive meu primeiro amor literário, que é o Marcos Rey, né? Tem três livros dele ali da série Vagalume, que é o Mistério dos Cinco Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio e O Rapto do Garoto de Ouro. Esses três livros, assim, para mim, é tipo o marco zero de mim mesmo.
Sim.
Eu homenageio ele, inclusive, no Forte Apache, né? Essa coisa que Marcos Rey foi o meu Chuck Berry da literatura. Aí é coisa depois,
eu acho que
depois e tal, né? Mas assim, eu acho legal que esse é o primeiro.
Ah, que legal. Eu acho que a série Vagalume formou muitos leitores.
Muitos leitores, com certeza.
Cara. Eu encontro pessoas.
Muitos.
Depois ela continuou, né? Depois ela continuou e tal. Eu tenho até um amigo, Marçal Aquino. O Marçal Aquino escreveu pra série Vagalume. Mas, por exemplo, eu já não acompanhava mais, sabe? Aí eu já não acompanhava mais.
Uhum.
Sabe? Mas assim, eu tenho 49, vou fazer 50 ano que vem. Essa minha geração, né, dos anos 70 ali, foi muito formada por essa coleção, muito.
Olha, mas não só a sua geração, porque eu sou mais nova e também li, né, muita coleção Vagalume.
Foi muito importante.
Sim.
Foi uma maravilha. Nossa, eu contando aqui, a gente conversando agora, eu lembro, sabe? Porque foi muito importante, muito marcante, assim, né?
Cara, eu vi aqui, a gente comentou do poema Forte Apache, né? Que você falou da brincadeira, da criança. Tem um trecho que você fala: já François Truffaut considerava-se pertencente a uma família de cineastas que praticava uma espécie de cinema do quartinho dos fundos, que recusa a vida como ela é. Como nas brincadeiras de crianças, quando refazíamos o mundo com nossos brinquedos. É muito bonito isso.
É exatamente isso.
Lindo.
Exatamente isso. Exatamente.
Muito legal.
Boa, boa. Bom você puxar o ponto. Valeu, Diogo.
E, cara, a gente começou esse podcast, né? Porque, enfim, veio a pandemia, a gente foi para o home office e precisamos nos reinventar, né? Não ia ter mais programação presencial e tal. Então, a gente sempre estava trazendo questionamentos da pandemia para os escritores e escritoras convidados e tal. Se a pandemia é um momento... Se momentos de crise são momentos bons para criar e tal, né? Mas você escrevendo roteiro, você, com pandemia ou sem pandemia, você vai ter que criar. E aí, como que é isso, cara? Você foi afetado por isso nessa questão da criação?
Não. Pra mim continuou normal, entendeu? A minha vida já era uma quarentena. Claro que não, tô exagerando, né? Porque quando a gente cria... Desculpa, gente. Quando a gente cria...
Imagina.
O processo de criação de uma série de ficção, ela é dividida em duas partes, né? Você tem a parte diária, que a gente trabalha numa sala de roteiristas, numa equipe de roteiristas, né? Então a gente cria a história da temporada... Enfim, tudo, né, aprofunda os personagens ali junto, né, nessa sala, e só depois que vem a fase da escrita, né? É, o que aconteceu é que quando entrou a... teve uma pequena coincidência, assim, que quando começou o negócio da pandemia, a gente tinha tipo encerrado basicamente as nossas, o nosso trabalho de criação na sala, a coisa de ir na produtora, né, e estava entrando na fase de escrita. Então, assim, nesse sentido, para mim não mudou, entendeu? Porque já seria uma parte do meu trabalho que eu faria em casa, né? Então, e ajudou muito você ter um trabalho, essa possibilidade que é quase que um, digamos, não é exatamente um privilégio, mas acaba sendo, porque você ter um trabalho nesse momento terrível e triste que a gente tá vivendo, todos nós, e uns muito mais do que nós, muito mais, né? Então, sabe, ajuda a manter a sua sanidade, sabe? Então, eu tenho o que fazer, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, principalmente minha filha caçula, ela ficou super perdida, ela tem 10 anos, né? Fez 10 anos, aliás, durante a pandemia. Tadinha, sabe? No começo até normal, né? Eu até brinco com amigos que o começo foi aquela... todo mundo postando... Zoom com os amigos, aquela coisa, foi a fase romântica da quarentena.
Teve isso.
Mas o que acontece é que agora já encheu o saco, tá muito...
Agora ninguém aguenta mais o Zoom.
Tá muito trágico. E outra, né, Carol, é muito triste o que a gente tá vivendo, é muito triste, né?
Muito.
Então, sabe, então, assim, então eu acabo vivendo aqui porque tem essa angústia, porque, assim, a gente gosta de sair de casa, sabe? Faz falta, né? E no caso, só para fechar o ciclozinho ali do que eu estava falando da minha caçula, sabe? Eu senti muita falta das amiguinhas, sabe? Uma tristeza isso tudo que a gente está vivendo. Mas, assim, para fechar de fato, Diogo, do ponto de vista da... eu até tenho trabalhado em alguns poemas, mas menos... porque realmente nessa fase de pesada de escrita, de série, que é a que eu estou agora, inclusive a gente está concluindo, né? Está nos roteiros finais, que nem eu falei para vocês, sobra pouco tempo para outras coisas, né? Mas assim, no geral, essa coisa não afetou a minha criação, sabe? Não afetou, porque de certa forma, puxa, é parecido já, né? Porque a hora que você escrever, você sozinho, né? Agora essas coisas pessoais, tal, que eu tô falando, essa coisa, já todo mundo meio de saco cheio, meio depressivo, ainda não sei se isso
muita,
vai parar.
Muita gente relatou, assim, questões assim, emocionais mesmo, né, de ansiedade e tal, e relacionando isso com a dificuldade de escrever, né?
Então, isso para mim é uma coisa também, sabe, Diogo, que a coisa da... O negócio de ser roteirista tem uma coisa que eu acho muito importante que me deu, que eu acho linda, que é, com perdão da expressão, a ausência de frescura do processo de escrita, sabe? Não estou querendo dizer, claro que a gente fica... escrever é muito difícil, seja escrever, no meu caso, roteiro comercial de série de ficção de TV, sabe, sou um roteirista de mercado, seja escrever poesia, seja escrever romance, escrever é difícil, ponto, seja lá o que for, escrever bem, né? Então é um mergulho, então tem travas, tem desesperos, tem angústia, tudo isso. Não estou falando que tirou isso do caminho, não, pelo contrário, isso faz parte do nosso trabalho, sabe? Agora realmente essa coisa de você, essa disciplina que te dá o trabalho de roteirista, para mim, é muito bom, sabe? Então, por mais que a gente esteja vivendo nesse momento de terrível que a gente está vivendo, que a gente estava falando agora, eu tenho um roteiro para entregar semana que vem, sabe? Eu não tenho tempo de ter frescura, de ter drama, né? Bababá. E tenho que escrever um puta roteiro para entregar um bom roteiro, um ótimo roteiro, né? Então, é trabalho, né? Enfim.
Você disse que está trabalhando numa série. Qual é a série que você está trabalhando agora?
Eu não posso falar, Carol.
já achei que a gente ia ter outra notícia em primeira mão aqui no podcast.
Outro spoiler, né?
Mil desculpas, mas a gente... não pode falar, porque tem contrato de confidencialidade, bababá, mas é uma série que vai... Eu posso falar um pouquinho, porque é uma série que vai estrear muito provavelmente o ano que vem, né? Essa coisa da pandemia deu uma zoada total, né? Nos nossos cronogramas e tal, né? Mas... deve ser no ano que vem, mas a gente não pode falar, sabe? Até começar.
Tudo bem, tudo bem. Compreendemos.
Até a coisa Sim. começar a entrar na notícia.
Tem uma esquina prenha de um latido. Trechos de pássaros que permanecem nos muros que ficam e vice-versa. Um e-mail anotado às pressas no canhoto do tintureiro. A cirrose portátil, a síndrome do pânico, o enroladinho de presunto e queijo. Tem a mulher mais linda da cidade, grupos de cabelo rosa, poodles da solidariedade, alguém chorando lágrimas de tubaína, Penélope Charmosas, Dick Vigaristas, um cara que já sai desviando do cinema de l'arte, evitando ser atingido por alguma conversa perdida. Tem a mulher da videolocadora que não conhece o filme que eu tô procurando. Um amigo que diz que escreve só para colocar epígrafes. Taxistas infláveis, manicures em chamas. Um casal que desce a rua na banguela, prolongando a gasolina daquilo tudo que um dia fora. Cara, eu ando apaixonado pela mulher da videolocadora. Lendo revistas na sala de espera do consultório dentário. Tem uma que venta e um que desiste de arranhar os vidros do aquário.
E Marcelo, você está se aventurando também a dar cursos... Não sei se você já deu vários, mas eu vi que você deu um curso online do trabalho, sobre o trabalho do roteirista, criação de séries, né? Como que é esse processo de ter que se utilizar agora dessas ferramentas todas virtuais e tal para fazer uma coisa que normalmente seria presencial?
Foi uma experiência muito legal, assim, Diogo. Só para separar as coisas, assim, fazia um tempo que algumas pessoas me perguntavam, me pediam se eu não era a fim de dar um curso de roteiro e tal, porque eu também tenho essa coisa de ser poeta e do meu próprio jeito de falar, que eu misturo, sabe? Tô falando de cinema, mas aí eu falo um pouco de história em quadrinhos, aí eu misturo, sabe? Então, você não quer organizar um curso de roteiro? Eu nunca consegui, porque para você montar um bom curso, dá um puta trampo, né? Agora, no ano passado, o Cemitério de Automóveis, que é o teatro, que é o nome do grupo e é também o nome do teatro aqui em São Paulo, do Marião Bortolotto, e agora ele tem dois sócios que são dois grandes dramaturgos também, que é o Lucas Maior e o Marcos Gomes, né? E é uma batalha para eles manterem espaço lá, sabe, Diogo? Porque faz muito tempo que eles não têm apoio e tal. E aí eles criaram, isso antes da pandemia, tá? Aí eles criaram, começaram a dar cursos. Então eles montaram uma cartela de cursos, tipo o Fabrício Corsaletti dá curso de crônica, Ricardo Lisas de romance, o próprio Lucas Maior e o Marcos Gomes de dramaturgia, né? E aí eles vieram falar comigo, faz um curso de roteiro e tá. Acabou que na primeira vez que eles pediram não deu certo, eu tava muito atolado, mas na segunda deu certo. Eu tive uma janela entre uma série e outra, que é uma coisa que acontece assim e tal, às vezes você tem umas brechas, né, entre um trabalho e outro, e aí eu consegui parar e montar um curso, e aí ele ia não estrear, falar estrear, mas não é isso que fala, né? Enfim, o curso ia ser em abril, a pandemia começou em março, né?
Foi
isso, né? Então já estava anunciando, já tinha vários inscritos, ia ser ao vivo lá no teatro. E aí teve que ser cancelado, como tudo, toda essa história que a gente já sabe, né? Tudo isso que a gente viveu, tá vivendo, né? E aí passou um tempo, o Lucas veio falar para mim se eu não era afim de dar online. Aí eu fiquei meio assim, porque o que acontece é que no curso eu tinha preparado, eu uso muitas cenas de filmes e de séries, sabe? E aí ele falou, não, mas isso dá para fazer pelo Zoom. Vamos dar uma entrada no Zoom, eu te mostro como funciona. Porque até então, Carol e Diogo, essa coisa de falar online, para mim, era normal, Skype, etc., Google Meet e tal, porque às vezes você tem reuniões de roteiro que você não vai até a produtora, que você faz por aqui mesmo. Então, agora, dar um curso, eu não conhecia o Zoom especificamente, né? O Zoom existia antes, aliás?
Não sei.
Boa questão.
Porque eu nunca tinha ouvido falar do Zoom, só passei a falar do Zoom na pandemia. Mas, enfim, boa pergunta.
Pois é.
Aí a gente sentou, ele me chamou para uma reunião no Zoom, me mostrou, falou, separa, antes de entrar, ele falou, separa umas cenas e vamos fazer uns testes. E aí eu vi que era perfeitamente possível, né? Porque você compartilha a cena que você quer passar, e eu também mostro muito trechos de roteiros, de escaletas, né, etc. Então eu também consigo compartilhar a tela em PDF de determinado texto, né, as cenas dos filmes e das séries que eu selecionei. Eu falei, não, então vamos nessa. Aí fomos. E foi uma puta coisa super legal, porque teve bastante gente participou. Porque daí o que acontece? Sendo por Zoom, pôde, sabe, até uma amiga minha, escritora de Londres, participou, sabe, pessoas do Rio de Janeiro, não só de São Paulo, porque assim, seria circunscrito
também,
né? Ao pessoal de São Paulo, né, no ao vivo, né? Então acabou tendo essa, mas rolou super legal, eu achei muito bacana e foi muito tranquilo e funcionou bem por Zoom, muito bem.
Cara, eu acho que a gente tá com o tempo já estourando. Queria saber primeiro da Carol se tem mais alguma coisa.
Eu quero fazer a pergunta que você sempre faz, hoje eu vou fazer. Eu queria saber se o Marcelo tem algum prognóstico pro momento pós-pandemia, se ele consegue vislumbrar alguma mudança, alguma esperança ou a total desesperança, enfim.
Ai, nossa senhora, Carol. Eu não tenho,
assim, difícil essa, né?
Não tenho a menor ideia. Mas, assim, eu tendo a sempre tentar ver um pouco de lado bom nas coisas e tal, mas a gente tá vivendo um momento tão difícil imaginar o que vai ser. Assim, por exemplo, cada saída que você dá para ir no mercado, sabe? Essa coisa, você bota máscara e fica toda essa preocupação. É uma paranoia e um medo, né? O que vai acontecer depois? Porque tudo indica que a gente vai ficar muito tempo sem vacina, né? Ou sem essa... Não lembro exatamente a expressão, mas essa imunidade de rebanho, se não me engano, né?
É essa a expressão.
É isso mesmo, né?
Isso.
E fora tudo do que está sendo feito no Brasil, tudo do pior jeito possível, né? Do jeito mais errado e mais escroto possível, né? Então, eu não sei, sabe? Tem toda essa questão que a gente falou, essa coisa que eu brinquei antes da fase romântica da quarentena, ali no começo, tem um monte de gente falando que vai ser bom, que inclusive é uma visão... estranha, né? Porque leva em consideração apenas um tipo de determinada realidade, classe média, né? Você vai poder olhar mais para si mesmo, céus, né? Eu não sei se eu acredito muito nisso, eu acho que quem faz isso por não precisa de quarentena, entendeu? Quem já tem a propensão a fazer isso, obviamente que ocasionalmente pode ter tocado alguém pode ter parado pensar mais no outro, pensar, sabe, ter mais generosidade no olhar para o mundo, para a vida, mas no geral eu não estou vendo isso não. Então, apesar de eu ter um certo otimismo meu, que é meu, seja independente de qual momento a gente estiver vivendo, é meio difícil ser otimista assim, sabe? E toda essa polarização toda que a gente tem vivido, né? Então, sei lá, eu acho que não é muito bacana o futuro próximo.
Você acha que a literatura vai tematizar muito isso, cara?
Eu acho que sim, eu acredito que sim. Diogo, agora tematizar pode várias maneiras, né? Pode parecer como um detalhe, né? Alguém pode entrar a fundo realmente, mas eu acho que com certeza, porque a gente está diante, a gente está vivendo uma coisa, a gente está no meio do furacão, né? Eu sempre gosto de citar, gosto daquela, o Mao Tse Tung, vieram perguntar para ele uma vez o que ele achava, quais as grandes as mudanças que a Revolução Francesa tinha feito, tinha proporcionado para o mundo moderno, né? Aí o Mao Tse Tung falou, é muito cedo para dizer. E o Mao Tse Tung deve ter dito isso tipo em 1948, tipo 200 anos depois da Revolução Francesa. É muito cedo para dizer. Então a gente está no meio do negócio, que é grande, né? Esse negócio mundial de um vírus, sabe? A gente tá muito dentro da coisa para. Mas eu tenho certeza que já tem saído aí, eu tenho visto aí algumas coletâneas de trabalhos de escritores e escritoras amigos, assim, só tematizando de fato a pandemia, né? Vídeos eu vi alguns, etc. Então, com certeza vai ser bastante tematizado, eu acho.
Acho que já tem uns concursos literários, né, com essa temática rolando também.
Tem. Eu acho que
sim. Vi alguma coisa já.
Sim, exatamente.
Bom, Marcelo, tem alguma coisa que você queria falar que a gente não te perguntou?
Ah, não. Eu só queria dizer que eu adorei a nossa conversa. Passou rápido, né?
Passa muito rápido. Cara. E eu também adorei.
Passa super rápido. Adorei mesmo, Carol. Prazer te conhecer. Diogo já conhecia.
Igualmente.
Adorei participar com vocês. Foi uma delícia.
Eu também gostei muito.
Maravilha, cara. Te agradecer muito também por ter aceitado aí o convite.
Claro, poxa.
Eu também agradeço em nome do Sesc Paraty e em nome dos nossos ouvintes. E esse foi mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Nós temos novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!